é uma pessoa que conhece profundamente a realidade da nossa capital e, por isso, ele acabou reunindo a unanimidade dos partidos da Frente Popular na defesa do seu nome. A pessoa escolhida para ser o candidato a vice-prefeito na chapa de Marcos Alexandre é o professor Márcio Batista, que ocupou até poucos dias atrás a Secretaria Municipal de Educação da cidade de Rio Branco. Trata-se também de um jovem idealista, comprometido com a qualidade da educação e que sempre esteve na luta em defesa das melhores causas de estudantes, professores e trabalhadores em geral. Márcio Batista já foi vereador e líder do prefeito da capital. Conhece com profundidade os problemas da cidade e certamente será um grande suporte técnico e político numa possível administração da Frente Popular. A convenção dos partidos que integram a Frente Popular do Acre, em Rio Branco, aconteceu no bairro Montanhês, na escola Pedro Martinero, e foi aberta, além da presença dos observadores da Justiça Eleitoral, ela foi aberta a todos os interessados em ouvir as propostas dos candidatos. Terminada a convenção em Rio Branco, nós tivemos um deslocamento para Cruzeiro do Sul, que é a cidade que fica no outro extremo, no Vale do Juruá. Em Cruzeiro do Sul, aconteceu à noite a convenção dos partidos que integram a Frente Popular também. Lá, o candidato a prefeito é do Partido Verde, o deputado federal Henrique Afonso. Ele foi também escolhido por unanimidade pelos partidos da Frente Popular. É uma pessoa que já tem uma experiência interessante, porque já foi eleito 3 vezes deputado federal, já foi vereador na cidade de Cruzeiro do Sul, e tem uma experiência importante e oferece o seu nome para ser apreciado pela população. O candidato a vice-prefeito na chapa de Henrique Afonso é o professor Marcelo Siqueira, um professor da Universidade Federal do Acre, lá no campus de Cruzeiro do Sul, também muito jovem, talentoso, uma liderança em formação e que certamente vai estar atuando na vida pública a partir de agora com muito mais presença. Ele já tinha a sua participação política consolidada em Cruzeiro do Sul, porque é um militante ativo das causas daquela cidade, tem participado da vida política e institucional da cidade de Cruzeiro do Sul há bastante tempo e agora foi homologado também como candidato a vice-prefeito. Então, a chapa em Cruzeiro do Sul ficou com Partido Verde, Henrique Afonso, candidato a prefeito, e do Partido dos Trabalhadores, Marcelo Siqueira, candidato a vice. E vale ressaltar que é uma aliança que conta também com PSB, com PCdoB, e com outros partidos que integram a Frente Popular, PSDC e outros. E vale ressaltar que os camaradas do PCdoB tiveram uma contribuição muito importante na formação e na conformação dessa chapa, inclusive abrindo mão da indicação do candidato a vice, que tinha também um nome bastante respeitado na cidade, que é do militante Zequinha, que já foi vereador na cidade de Cruzeiro do Sul, já foi candidato a vice na eleição anterior, e agora ele abriu mão dessa condição de candidato a vice para apoiar o candidato a vice do Partido dos Trabalhadores, o Marcelo Siqueira. Depois de realizada no sábado a convenção dos partidos da Frente Popular, nós tivemos a oportunidade de presenciar um ato comemorativo dos 84 anos da Igreja Assembleia de Deus de Cruzeiro do Sul. E aqui eu quero fazer um cumprimento especial ao pastor Carlos, que nos convidou para essa comemoração, esse culto em ação de graças pelos 84 anos da Igreja Assembleia de Deus em Cruzeiro do Sul. Tinha presente vários convidados, entre os quais o pastor Dário, que fez uma pregação muito forte, reforçando a importância das pessoas se guiarem pela palavra de Deus e ter a palavra de Deus como o orientador, a linha mestra de condução da sua vida. E nesse também, nessa nesse culto de 84 anos da Igreja Assembleia de Deus em Cruzeiro do Sul, teve a presença do pastor Vitorino Silva, que fez uma apresentação assim, muito especial, porque se trata de uma pessoa muito talentosa, que canta com muita força, com uma voz assim, estrondosa, e de tal maneira que impactou muito. A gente imaginava que o nosso dia de sábado estava concluindo com a convenção dos partidos da Frente Popular, e a gente acabou sendo contemplado com esse convite que nos proporcionou muita alegria, muita felicidade, muita realização ter estado lá. Uma igreja muito bonita, Assembleia de Deus de Cruzeiro do Sul, muito bem organizada, muito bem administrada pelo pastor Carlos, e um equipamento de som que, assim, eu fiquei bastante impactado com a qualidade do som. A gente falava exatamente da forma normal como as pessoas conversam, mas o som saía com uma estridência impecável. Então, está de parabéns o pastor Carlos por todo o trabalho que vem realizando em Cruzeiro do Sul, por todo o trabalho social e o comprometimento que ele tem com aquela comunidade. Então, a gente faz questão de ressaltar que todas as congregações religiosas que desenvolvem o seu trabalho social, que trabalham com dependência química, com pessoas portadoras de dependência química, com atendimento às crianças vítimas de todo tipo de violência. Então, essas igrejas têm tido um papel fundamental, têm contribuído muito com o desenvolvimento de políticas públicas, inclusive, na área de assistência, e por isso tem o nosso total respeito. E no domingo a gente teve uma agenda bastante intensa também. Visitamos 4 municípios, visitamos Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Porto Walter e Marechal Taumaturgo. Em todos esses municípios aconteceram convenções, foram convenções bem organizadas. Em Mâncio Lima tivemos homologada a candidatura do Isaac a prefeito de Mâncio Lima. Depois tivemos em Rodrigues Alves homologada a candidatura do atual prefeito Burica, candidato à reeleição. A gente esteve lá também para levar o nosso abraço, a nossa solidariedade. Depois tivemos em Porto Walter, onde aconteceu a convenção dos partidos da Frente Popular, e foi homologado o nome do companheiro Anchieta. Anchieta é uma pessoa profundamente conhecedora dos rios que estão ali no entorno de Porto Walter, conhece cada uma das comunidades, cada um dos igarapés, as comunidades indígenas. Ele tem um conhecimento profundo da realidade local e demonstrou isso no seu pronunciamento, um pronunciamento de bastante profundidade sobre como pretende administrar a cidade de Porto Walter. Então, foi um ato muito bonito também, está de parabéns toda a população de Porto Walter e, particularmente, os militantes que ajudaram na organização da bonita convenção que aconteceu também numa escola do município. E, por último, nós estivemos em Taumaturgo. Marechal Taumaturgo é a última cidade do Brasil, lá naquele extremo ocidente do país e do Acre. E vale ressaltar que a mobilização foi impecável. Tiveram presentes pelo menos umas 400 pessoas num salão, num clube completamente lotado, e o clima era assim de uma animação total. E nesse sentido, eu faço questão de ressaltar o quanto que a participação política mexe com as pessoas nesse período eleitoral. E eu considero isso muito bonito, a gente poder estar presente, discutir ideias, debater propostas e tentar encontrar caminhos para a solução dos problemas que afligem a maioria dos municípios. Todos os municípios têm problemas, todos os municípios têm, a população de cada um dos municípios tem reivindicações específicas a fazer, e as pessoas que se propõem a governá-las, a administrar essas cidades, tem que se submeter a esse rito de apresentação junto à população, de assumir compromissos, de celebrar pactos para poder seguir em frente. Então, nesse sentido, eu reforço muito o quanto que foi importante a participação em cada um dos municípios e, particularmente, lá em Taumaturgo, onde a gente teve assim, uma presença, um desejo de mostrar a total disposição para entrar na campanha, para fazer esse movimento até o dia 7 de outubro, quando acontecem as eleições em primeiro turno. E esse trabalho vai continuar ao longo da semana. Teremos ainda, o Acre é um estado pequeno, nós temos o privilégio de ser um estado pequeno, nós temos 22 municípios e foram realizadas convenções do PT e dos partidos aliados já em 9 municípios, e ao longo desta semana e até o domingo acontecerão as outras 13 convenções que restam para acontecer. E a gente, na medida do possível, essa semana vai ser uma semana de decisões importantes aqui no Senado, a gente não vai poder se deslocar na quarta-feira e nem na terça, então a partir de quinta-feira que a gente vai poder se incorporar ao restante da agenda que vai acontecer, essa agenda das convenções. Mas, fundamentalmente, o que gostaria de passar em relação a essas convenções era exatamente esse assunto, senador Paim. E, por último, eu queria, no pouco tempo que me resta, dizer que nós estamos relatando uma matéria, que é o PLS 25 de 2007, do ex-senador e atual governador Tião Viana. Esse projeto, ele busca uma certificação de sustentabilidade ambiental para a ser utilizado como critério de desempate. Então, o certificado de sustentabilidade ambiental poderá ser utilizado como critério de desempate em compras públicas. E os concorrentes em processo de licitação deverão ter o domínio de técnicas específicas de conservação sempre que a obra, o serviço ou o produto licitado envolver potencial dano à biodiversidade e ao ecossistema. Esse viés ambientalista está sendo proposto no projeto de lei 25, PLS 25 de 2007, do ex-senador e hoje governador Tião Viana, que altera a lei de licitações, a lei 8666, de 1993. Essa matéria já recebeu o nosso parecer favorável e está pronta para ser votada em decisão terminativa pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. A certificação ambiental exigida deverá ser emitida por entidade com competência reconhecida por órgão federal de metrologia, normatização e qualidade industrial. Como esse documento só irá valer como critério de desempate e não de qualificação no processo licitatório, sua apresentação não criaria situação de desigualdade entre os concorrentes. Vale ressaltar que essa preocupação do então senador Tião Viana era justamente de criar um mecanismo de incentivar a economia verde, de fazer com que cada um dos participantes de licitação que tiver os seus produtos a serem oferecidos para o governo federal, os governos estaduais ou municipais, que sejam essas empresas tenham uma preocupação ambiental no sentido de que seus produtos sejam ecologicamente adequados. E exatamente por isso a gente apresentou o nosso parecer favorável e nós estamos na torcida para que o PLS 25 entra em votação e seja aprovado terminativamente na Comissão de Constituição e Justiça, para a gente ter também o certificado de sustentabilidade ambiental como critério de desempate nas situações de licitação para compras públicas. Eram essas as minhas palavras, senador Paim. Agradeço muito por sua atenção e ficamos à disposição para mais uma semana de luta aqui no nosso Senado da República. Obrigado.